Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Quero mais uma vez dar as boas-vindas para a Lina, que está com a gente aqui, vizinha aqui, mora pertinho da igreja. E também a Andrea, primeira vez. E do seu lado tem alguém que eu não conheço? Bem-vinda. Deus abençoe vocês. E a todos os demais, você está aqui presente com a sua mente também, com o seu coração? Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, nós estamos aqui. Tu és a razão deste culto. É a Ti que nós queremos engrandecer, exaltar. E nós precisamos de Ti, Deus, para prosseguir neste culto e termos o entendimento da Tua Palavra. Senhor Deus, nos dá atenção à Tua voz. É a Tua Palavra e ela que é viva, eficaz, e que ela faça o que Te apraz em cada coração, seja para salvação, seja para arrependimento, para conforto, consolo, edificação, e que ela nos ensine, Deus. Nós nos colocamos debaixo da Tua autoridade e do poder desta palavra, desejando, Deus, crer de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 10. Nós vamos prosseguir na série sobre fidelidade. Então, nós já vimos sobre a fidelidade de Deus. Nós já vimos sobre sermos fiéis naquilo que já aprendemos, né? E nós pontuamos no momento a fidelidade na oração, e por isso desses grupos, desse esforço para a gente realmente permanecer fiel na oração. E hoje eu queria continuar o tema sobre fidelidade, mas iniciar no fundo um grupinho dentro dessa série maior de três assuntos, que são a fidelidade, que é a fidelidade nas práticas espirituais. Então, eu tinha pensado fazer isso de uma vez hoje, mas não vai dar. Vamos separar e vamos com calma. Quais são as três práticas ou disciplinas espirituais fundamentais? Então, é claro que não tem um versículo na Bíblia que vai falar essa frase que eu acabei de dizer. Mas tem três coisas que são do Novo Testamento e que Deus pede para você e para mim que pratiquemos e que vivamos essas disciplinas. A primeira é a leitura e a meditação da Palavra de Deus, das Escrituras. Isso é uma prática, uma disciplina espiritual. A segunda é a oração. É essa comunhão, esse relacionamento com Deus. E a terceira é a vida em comunidade. É essa adoração coletiva, essa vida de comunhão uns aos outros. É assim que Jesus fez, é assim que encontramos no livro de Atos, uma igreja que permanecia na doutrina, que perseverava na oração e partia o pão, estavam juntos, congregando, vivendo essa realidade em comunidade. Então são práticas espirituais, pessoais, mas não individuais, tá? Então elas são pessoais, você deve buscar isso diante de Deus, mas elas têm uma dinâmica no coletivo, no corpo de Cristo. E é interessante que essas papeletas que vocês preencheram, não só sobre a oração, o horário que você desejava orar, mas aqui embaixo tinha outra área em que você deseja ser fiel. E a área mais desejada da igreja é na leitura e na meditação das Escrituras. Então, a gente está afinado de que realmente isso é o que Deus pede de nós. A segunda tem a ver com oração, mas a gente também estimulou, então está dentro aí dessa prática espiritual. E a terceira também tem a ver com relacionamentos, o desejo de ser fiel nos relacionamentos, seja na família, seja na igreja. Então, estamos assim afinados com o mesmo desejo de prosseguir e viver aquilo que Deus nos pediu. E, claro, tem outras áreas também, como na área do caráter também, que teve aí vários que colocaram, que é a prática desse relacionamento com a palavra de Deus. E tem mais algumas outras áreas, na área da mente, na área do serviço, Mas eu achei interessante que estão aí pontuadas essas disciplinas espirituais. Então vamos pensar na primeira, hoje, na leitura e meditação das Escrituras. Quando a gente fala em meditação, se um monge ouvir essa palavra, o que ele vai fazer? Ele vai se isolar em algum canto e o processo dele vai ser tentar se esvaziar, tentar não pensar em mais nada. Quando um cristão usa essa palavra, é exatamente o contrário, ele vai se encher. Mas do quê? Daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, daquilo que é respeitável. Lembraram de um versículo? Onde está isso? Filipenses 4, versículo 8. Isso ocupe o vosso pensamento. Então, até ontem a gente estava conversando com o Josué, como é importante que a gente, na conversa com as pessoas, a gente tenha certeza que a pessoa está entendendo o que nós achamos com aquela palavra, com aquele conceito. Então, meditação não é mais um conceito igual para todo mundo. Então, quando eu usar a palavra meditação, eu não estou falando para você esquecer e tentar se esvaziar e fazer aquele exercício de respiração e você tenta soltar todos os males, né? É o Senhor Jesus que tira tudo aquilo que está incrustado aí no nosso coração, Ele que limpa, Ele que perdoa. E a meditação é justamente buscar as coisas de Deus, aquilo que é eterno. E a palavra de Deus, ela faz isso, ela nos dá aí a revelação de Jesus Cristo para a gente poder se encher da pessoa que é tudo isso, que é amável, que é pura, que é santa, que é respeitável, que é verdadeira. Então a meditação cristã é se encher, pensar em Jesus e na palavra dele. Certa vez uns garotos estavam conversando e estavam numa roda ali, e dentre eles tinha um filho de pastor, e a conversa veio e estavam se gabando de quem o pai de cada um deles conhecia. E o primeiro falou assim: meu pai conhece o prefeito, é amigo dele. A outro falou assim: não, você não sabe, meu pai é amigo do presidente, e eles almoçam juntos. E mal tinha acabado a frase, o terceiro falou assim: ei, meu pai conhece o delegado da cidade, ninguém prende meu pai. E aí olharam para o filho do pastor, e meio aquele silêncio, ele falou assim: meu pai conhece Deus. E aí ficou aquele silêncio naquele momento, e o pai desse garoto estava distante, ouvindo essa conversa, e começou a chorar, falar: puxa, que bênção, meu filho sabe que eu conheço a Deus. Não tem coisa mais preciosa do que você e eu conhecermos Deus. Você pode conhecer prefeito, pode conhecer governador, pode conhecer alguém do Supremo Tribunal Federal, né? Não sei se hoje é vantajoso, mas enfim. Mas você pode viver a vida inteira e não conhecer o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E a palavra de Deus é esse livro que nos foi deixado com tanto amor para a gente conhecer esse Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Cada página dessa escritura revela o Senhor Jesus. Não é um livro de autoajuda. Não é um livro para você encontrar bons conselhos. Claro, tem tudo isso. Mas, principalmente, é o livro que revela a vida. O autor da vida. O caminho. A verdade. E você tem que mergulhar. É uma prática espiritual. Buscar conhecer esse Jesus com quem nós passaremos a eternidade toda. Os demais relacionamentos que não conheceram esse Jesus não vão mais perdurar. Mas aquele que vai perdurar é o relacionamento com o Senhor Jesus. E ele começa aqui através deste livro precioso que chegou até as nossas mãos. E Lucas 10, 38 a 42... Num pequeno relato, nós temos aqui Jesus ensinando sobre a importância de ouvir os seus ensinamentos. Nos diz a palavra de Deus: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa prática de ouvir os ensinamentos de Jesus independe se você trabalha em casa ou se trabalha fora de casa, se você tem 15 anos ou se você tem 80 anos, se você é um profissional que está absorvido pelo seu trabalho ou se você é aposentado. É uma disciplina espiritual requerida de todos aqueles que querem se aproximar do Senhor e viver para o seu agrado. Em que casa nós estamos aqui nessa história? Uma casa de três irmãos. Quais são os três? Marta, Maria e Lázaro. E em outros textos nós sabemos que Marta tinha essa afeição talvez maior para o serviço. E ela corre e hospeda o Senhor Jesus e a comitiva toda, né, os discípulos e tal. E naquela casa o que acontece? Maria está assentada, quedada aos pés de Jesus a ouvir os seus ensinamentos. E numa outra parte da casa, provavelmente a cozinha, está lá quem? Marta. Fazendo o quê? Trabalhando, preparando as coisas, né? E andando de um lado para o outro. Donas de casa, me dê algumas ideias do que ela estava fazendo. Comida? Arroz e feijão? Né? Estava limpando, né? Tem que arrumar a mesa e tal. E estava naquele agito, naquela correria toda. E o que acontece? Ela é tomada por um sentimento de... Maria está no bem bom, folgada, sentada lá nos pés de Jesus. E eu aqui, maluca, tentando dar conta do recado. É isso? E aí, ela ousa fazer o quê? Jesus, o senhor não está vendo o cenário? O senhor não está ligado no que está acontecendo? Eu aqui estou sozinha, espírito de solidão, né? Só eu estou fazendo. E ainda mais, ela dá ordem para Jesus. Inverteu completamente. Jesus, manda a Maria sair daí e vir aqui me ajudar. Quem que manda nessa casa? Né? Percebe como facilmente a gente pode transferir as nossas inquietações, as nossas preocupações e perturbações no marido, nos filhos, no cachorro, no motorista de Uber, no nosso chefe e tudo mais? Por quê? Porque a gente não está fazendo o que estamos fazendo com amor e com alegria para o Senhor. Ela perdeu de vista, Marta perdeu de vista o Senhor. E aí ela está entregue aos seus próprios sentimentos. Ela está voltada para ela mesma. E cada vez que você e eu não estamos conectados com o Senhor Jesus e vivendo para Ele, nós vamos viver para nós. E aí, meus queridos, nada fecha. Nada fecha, a injustiça por toda parte, nada vai descer redondo, nem no nosso país, numa escala maior, nem no mundo e nem no nosso dia a dia. Somente quando nós nos quedamos assentados a ouvir Jesus, dando prioridade ao ensino dele, é que conseguiremos trabalhar e servir com alegria, sozinhos ou com a Maria, ou não importa. Porque o nosso foco não vai ser mais a gente, nem os outros, nem comparando com o que está acontecendo, mas um serviço que é feito em amor, em adoração, entendendo quem é o Senhor. Num primeiro momento a gente acha que Maria estava ali numa situação cômoda, né? Sombra e água fresca. Mas eu quero dizer para você que aparentemente, né, lendo o texto, parece assim que Maria estava com a parte mais fácil, mas... A espiritualidade não é medida pela quantidade de Bíblia que você lê. Se você terminou a sua Bíblia em um ano ou em dois anos. Mas se você está lendo, concordando com Deus e a sua palavra. E aí é uma atitude ativa que é a fé. O que é a fé? Nada mais do que concordar com Deus e o que Ele falou. E a prova de que Maria não estava com, aparentemente, a parte mais fácil, porque quando eu estou em contato com o Senhor Jesus, eu preciso dar uma resposta de submissão a Ele e de fé. E o que acontece com Maria um pouquinho mais adiante no tempo, quando a gente chega em João 12? Quem é que pega aquele perfume de nardo puro e quebra e derrama sobre Jesus? Não é a Maria? Não é ela que estava quedada ouvindo os ensinos e agora praticando e demonstrando todo o seu amor tão intenso pelo Senhor Jesus? Quando nós nos quedamos com essa atitude de coração, de fé, isso implica prática. Deus não está dizendo aqui que Ele não gosta do serviço, muito pelo contrário. O que Ele estava aqui pontuando é que Marta, Marta, você está inquieta, você está agitada, você está preocupada, você perdeu o foco de que até essa hospedagem tem que ser para o Senhor Jesus, independentemente se os outros estão ou não te ajudando. Parece duro, mas é assim. E isso que traz paz, isso que traz alegria. E eu digo que se você e eu não nos quedamos a ouvir os ensinamentos de Jesus, você vai dirigir agitado, você vai trabalhar inquieto, você vai cozinhar perturbado, você vai viver isso no seu dia a dia. Porque a única pessoa que consegue nos aquietar é o nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Somente o Senhor é capaz de mudar esse nosso coração tão, tão enganoso. Por isso a importância de nós ouvirmos os ensinos de Jesus com essa atitude de fé, concordando, não discutindo ou brigando com Deus, mas numa atitude de é isso que eu quero, porque eu preciso do Senhor para me livrar de mim mesmo nas coisas que Deus quer que eu faça e que eu viva e que eu exerça aqui neste mundo. O Senhor estima a nossa afeição acima do serviço. Sem a palavra habitando nos nossos corações, a gente vai se perder com os nossos sentimentos, os nossos próprios sentimentos. E o Evangelho é o poder de Deus. Para quem? Para quem lê ou para quem crê? Para quem crê. A palavra, o Evangelho é poder para quem crê, para quem deposita o seu coração e diz, é isso que eu preciso, é desse Jesus e da sua palavra que eu preciso. Marta, ela traiu o ponto fraco do seu serviço, ela se desviou do Senhor Jesus por alguns momentos, e aí então flui da Marta aquilo que é próprio do seu coração. E Maria recebe um elogio. Jesus não atende Marta. Tá bom, Marta, eu vou dar um jeitinho. Maria, fica lá um pouquinho, resolve, depois você volta. O Senhor Jesus fala, não, Marta, você que está inquieta, você que está agitada. Maria escolheu a boa parte. Essa parte ela não vai ser privada. Naquele momento, o Senhor Jesus está dizendo, ela escolheu a boa parte. E só uma coisa precisa, é isso. É quedar-se assentado aos pés do Senhor Jesus. É disso que nós precisamos, é essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que pode transformar você e eu no volante, na direção, ou em casa, como mãe, como esposa, como filho, como filha. Por isso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra daquele a quem queremos servir. Marta não foi condenada pelo serviço, mas pela forma como ela estava trabalhando e servindo. E Maria estava ali ouvindo o Senhor Jesus. E a história nos mostra essa vida de Maria, vivendo a palavra de Deus. Quando nós estamos entregues à nossa inquietação, nossas preocupações, nossa agitação, é falta do quê? Ou falta de quem? Se Jesus tivesse andado nessa terra com um carro, ele teria ficado nervoso no trânsito? Quando ele entrou com o jumentinho lá em Jerusalém, ele estava uma pilha de nervos querendo passar na frente de todo mundo? Não. Então, o que falta quando nós damos vazão a tudo aquilo que não orna a palavra de Deus e o nosso Senhor? É a falta da presença dele. É a falta da presença do Senhor Jesus. E isso, nós sofremos muito com essa falta da presença do Senhor Jesus. O que o salmista diz no Salmo 27, versículo 4? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, quantos dias? Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa eu peço e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Para o quê? Para ficar no bem bom? Para contemplar o Senhor. Para contemplar a beleza de Deus e meditar no seu templo. O que é preciso para a gente ler e meditar nas Escrituras? Por que que a gente não investe mais tempo em ouvir os ensinos de Jesus? Todos têm Bíblia aqui, mas talvez a Bíblia fique fechada por vários dias. Por que isso? Você arruma tempo para quê na sua vida? Como é que o seu tempo é administrado? Onde que ele vai? Né? Ele vai naquilo que damos importância. Isso é lógico, nós colocamos o nosso tempo naquilo que nós entendemos como sendo importante. Nós vamos colocar o nosso coração naquilo que nós amamos. Nós vamos colocar o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa vida naquilo que nós julgamos como uma coisa preciosa, uma coisa de valor. E quando o Senhor Jesus é o nosso maior tesouro, a sua palavra é a que nós precisamos, nós vamos passar dias sem olhar para aquilo que ele diz. Por isso, salmista, é uma coisa que eu peço, eu quero morar, eu quero contemplar a tua beleza, porque ele tinha Deus como seu maior e mais precioso tesouro. Por que que Maria consegue derramar esse perfume valiosíssimo aos pés de Jesus e ungí-lo? Porque ele tinha valor para ela. Jesus tinha valor para ela. E onde está o valor? Aquilo que Jesus fez por ela, perdoando os seus pecados. Então, a vida que você recebeu em Jesus, nós precisamos meditar nisso. Precisamos meditar na obra do Senhor Jesus, para que ganhe cada vez mais valor e importância, e nós demos ouvidos àquele que nos salvou para sempre. Tem um conceito que talvez ao longo do tempo ele está sendo perdido, que é preciso resgatar. Até na conferência nós ouvimos sobre isso. Deus controla ou Deus governa? As duas coisas, né? Mas quando a gente apenas resume o nosso relacionamento com Deus, com Deus que controla, a gente não precisa de dar uma resposta para um Deus que controla. Ele controla todas as coisas. Eu posso ter uma atitude até relativamente passiva se eu sei que Deus está controlando. Agora, quando eu sei que Deus governa, aí eu preciso dar uma resposta ética, moral, espiritual, diante desse governo. E aí, qual é a resposta que Deus espera? Submissão e responsabilidade. Então, nosso Deus, ele reina, ele governa. Então, quando eu me aproximo desse livro, nessa prática espiritual de ler e meditar, além de ir com fé, crendo em Deus e no que Ele diz, eu também preciso me submeter ao Deus que governa todas as coisas e responder com obediência e também com responsabilidade. Então, lembre disso, a gente canta que Deus controla, ótimo, mas Deus, Ele governa. E é diferente um Deus que controla, um Deus que reina, um Deus que governa. E é assim que nós precisamos enxergar o nosso Deus. Ele continua governando. E aí a minha resposta é de me colocar debaixo desse governo. Como é que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Reino, é um rei. Vem reinar sobre mim. Faça a tua vontade. Assim, na terra, no céu, como na terra, né? Então, é um governo de Deus no céu, na terra. E quando a gente lê Colossenses, né? Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá de cima. Às vezes a gente resume essa verdade como sendo apenas buscar aquilo que é eterno. Então a gente busca a paz, a gente busca a alegria, a gente busca as bênçãos espirituais, a gente se alegra com a volta de Cristo, mas buscar as coisas do alto, pensar nas coisas lá de cima, é mais do que simplesmente se alegrar com essas coisas eternas, mas é buscar o governo de Cristo sobre a nossa vida. Quando você está lá em casa cozinhando, quando você está dirigindo, quando você está trabalhando, quando você está servindo, aí faz a diferença. Buscar as coisas de cima, se tem um Deus lá em cima que governa esse universo, então buscar as coisas de cima é se submeter a esse governo, esse reinado do nosso Senhor na nossa vida, nos nossos pensamentos, naquilo que falamos e naquilo que fazemos. Todos se lembram de Brumadinho? E a gente ouve, né, com essas consequências todas, Deus está no controle, é verdade. Mas será que se o engenheiro responsável pela barragem, se ele estivesse debaixo do governo de Deus, será que alguma coisa não poderia ter mudado? O que eu quero dizer com isso? Será que quando nós estamos debaixo do governo, a gente não dá uma resposta de responsabilidade que Deus nos confiou, né, de submissão? No caso do engenheiro, não para agradar os acionistas, mas para pensar na população que poderia ser afetada por isso. Então é muito diferente quando a gente vive olhando para a palavra de Deus, entendendo que Ele governa. Então eu vou me submeter a essa autoridade da palavra dEle. Isso implica, então, eu agir, eu viver essa realidade que Ele me pediu, na dependência dEle, mas com responsabilidade, porque assim Ele decidiu. Ele governa, mas Ele chamou pessoas para governar junto com Ele, para exercer aquilo que Deus tem em mente. Você tem lido e meditado na palavra de Deus, aceitando essa palavra com fé, entendendo que ela é autoridade e que Ele que governa sobre tudo e sobre todos? O que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3, de 7 a 9? Se você quiser abrir, pode, se não, ouça. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, ou de fato, ou realmente, verdadeiramente, considero tudo como perda. Por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa da excelência, por causa da grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando a gente conhece cada vez mais o Senhor Jesus, o que vai acontecer com as outras coisas? Elas vão perdendo valor, vão perdendo importância. E a ponto do apóstolo Paulo dizer que isso aqui é refugo, é resto. Porque diante desse Deus que eu estou conhecendo, nada mais ganha importância. E ele continua dizendo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, a resposta dele diante desse conhecimento é se entregar, é de fé, é de crer nesse Deus e naquilo que ele disse. Então, cuidado para não separar as coisas do céu e as coisas da terra. Então, as coisas do céu, a paz, a alegria, as bênçãos, a ressurreição, a volta dele, e aqui na terra o trabalho, o esforço, me ajude, o carro, a casa, o cachorro. Não, se Deus governa no céu e governa na terra, então, toda a minha vida e tudo aquilo que, de alguma forma, ele permitia que eu estivesse, tem que estar debaixo desse governo dele. Então, a sua casa, ela tem um sentido se ela for usada dentro, debaixo desse governo de Deus, para a glória dele. Os seus estudos, a sua carreira, os seus animais, tudo aquilo, o seu tempo. E aí, então, se há um governo, então tem que ser sobre tudo. Só que essas coisas, elas não vão ser maiores e mais importantes do que o Senhor, que governa, que dá, que tira, que permite tudo isso. A palavra de Deus, quanto mais nós nos aproximarmos desse livro, mais perto do Senhor Jesus, e com essa fé e esse entendimento que revela Cristo e a presença que Ele quer fazer em nós, então a gente vai se livrar de nós mesmos. E a gente vai viver, de fato, aproveitando dessa beleza desse livro. Portanto, essa prática da leitura e da meditação é buscar a presença de Deus. A verdadeira espiritualidade não é você saber textos bíblicos de cor, mas buscar essa presença dele. O salmista também escreveu: pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Já pensou? Um dia na presença de Deus vale mais do que mil. O que nós estamos precisando? Nos assentarmos aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos? Isso vai trazer a presença dele. E a presença dele é poderosa. E aí você vai manifestar o poder de Cristo lá onde você trabalha, lá onde você estuda. As pessoas vão ver Cristo em você. As pessoas que entrarem aqui vão ver o que? A presença do Senhor Jesus. É dele que nós precisamos. O mundo precisa só de uma coisa, só do Senhor Jesus. Josué 1:8. O que foi pedido para Josué? Continua. Continua. O que está aí no versículo 8? Me ajudem. Tudo isso é verdade. E tem mais uma coisa. Medita dia e noite. E a coragem dele era para quê? Para ser valentão na guerra? Coragem para aplicar essa palavra. Para viver debaixo do temor de Deus e do governo de Deus. Medita dia e noite nessa palavra. Aplica o teu coração nisso. O que diz o Salmo 1? Quem é bem-aventurado? Quem não anda, quem não se assenta, quem não fica na roda lá dos escarnecedores e tudo mais. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você tem prazer na lei de Deus? Não, eu faço como obrigação, todo dia tem que ler, porque senão vai dar uma coisa errada na minha vida. Né? Prazer, é muito diferente. Prazer na lei de Deus. E aí você medita dia e noite. O que significa? Você continua ruminando, continua pensando no Senhor e nas coisas de Deus. Eu estou fazendo um trabalho aqui, Deus, mas o Senhor, que eu quero que de alguma forma o Senhor me capacite, porque isso tem que ser para a tua glória. E então você não vai parar de viver. Ao contrário, você vai viver muito mais. Porque Cristo que vive em você e em mim. Prazer na lei de Deus. O que era requerido dos reis? Deuteronômio 17, 19. Que eles também tinham que ter na frente deles a lei de Deus e ler todo dia. Para quê? Para que eles tivessem temor de Deus. A palavra de Deus, lida, meditada, ela cria temor. Porque você começa a entender quem é Deus. E aí você se coloca no seu lugar, entendendo Deus, e a sua grandeza, a sua autoridade. Vá para Lucas 24. Nós não lemos a Bíblia para encontrar respostas para uma necessidade pontual. Sabe, a gente pode ler a Bíblia e cair no pragmatismo, onde a gente lê a Bíblia por conveniência. Bom, eu estou doente, então eu vou ler a Bíblia mais, porque aí, quem sabe, Deus pega mais leve aí na minha doença. Estou desempregado. Aí começo a ler a Bíblia, mas pensando assim: Deus, eu estou lendo a Bíblia, o Senhor agora me arrumou um emprego. Né? Não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha prazer, que você leia e medite, porque não tem vida em nenhum outro lugar a não ser na pessoa do Senhor Jesus. Ou você talvez possa até ler hedonisticamente. O que é isso? Por prazer próprio. Nossa, estou descobrindo aqui, olha só que texto correlato e tal. E você fica contente com você mesmo. Você não está nem enxergando Jesus no texto. Aí você se gaba de que descobriu. Legal! Mas não é o propósito das Escrituras você se alegrar com descobertas intelectuais. Tem que descer para o coração. E quando você pegar essa verdade linda que você entendeu e você viver, aí Deus vai dizer: o Evangelho está transformando, aí é o Evangelho. Porque o Evangelho que não transforma não é o Evangelho de Deus. Pode ser até um livro aí, mas o Evangelho, ele transforma. E esse é o propósito da palavra de Deus. O que fazem um casalzinho de namorados, quando eles estão nos primeiros meses, né? Um casal cristão, estou falando um casal sério, né? Eles se deslocam, às vezes, por horas e quilômetros para estar junto. Às vezes sem falar até, né? Não tem interesse, tem um prazer de estarem juntos, conversando. É assim que Deus espera que nós vivamos com Ele, tendo prazer apenas de estar com Ele, não sendo um Deus utilitário. Estou precisando. Então, Deus, vou começar a ler. E quando a gente falar da prática espiritual da oração, essa talvez seja uma tentação ainda maior, orar em função de um desejo, né? Aí eu quero, para nós pastores, né? Eu quero que a igreja cresça. Então, começo a orar só pensando em orar por causa do crescimento da igreja. E Deus fala assim: mas você não está tendo prazer em conversar comigo? É só porque você quer alguma coisa para você? Né? E quão facilmente a gente cai, né, nesse relacionamento interesseiro com o nosso Deus. Mas é muito mais do que isso. E esse texto de Lucas 24 nos dá essa ideia do que é a presença de Deus. E Lucas 24, 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E ficaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Você pode conhecer as Escrituras e não crer.
E Jesus está dizendo para eles: olha, vocês conhecem. O que falta para vocês é a credulidade. Porventura não convém que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus lia e meditava nas escrituras? Ele conhecia? Conhecia. Ele está pegando o Antigo Testamento, os escritos de Moisés, os escritos dos profetas, e está expondo. E está expondo o quê? Alguns bons conselhos para esses dois discípulos? Ele está expondo o que a respeito dele, de Jesus, está escrito. Ou seja, o Antigo Testamento revela quem? Jesus. O Novo Testamento revela quem? Jesus. Leia a Bíblia enxergando Jesus. E Jesus está fazendo isso, explicando para eles o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? O que que a leitura e a meditação das escrituras tem que provocar em você e em mim durante essa semana, quando eu estou lendo? Ardência no coração. Quando Jesus fazia isso, eles estavam ali ainda sem reconhecer quem era, mas de falar das escrituras, eles estavam com um comichão, um negócio, né? Esse fogo dessa palavra de Deus, desse próprio Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus que Deus resgate esse prazer na palavra dele, esse prazer nas escrituras, não com conhecimento intelectual, técnico, mas com um prazer de se relacionar com o nosso Deus. Eu queria uma pessoa daquele lado e uma pessoa desse lado, só para ficar como ilustração dessa prática espiritual, que traga a sua Bíblia em papel, porque hoje, se alguém ficar aqui com o celular na frente, a gente não vai saber se está falando no WhatsApp ou não, né? Mas uma figura, alguém sentado lendo a Bíblia. Aí você vai olhar e você vai esquecer de todo o culto, mas você vai lembrar desses dois sujeitos aqui que estão querendo dizer o quê? Essa semana Deus quer que eu medite na sua palavra, que eu leia. Quem vai ser um corajoso ou uma corajosa, alguém que traga a sua Bíblia em papel, fique em pé aqui, ou sente lá, 30 segundos, porque a gente sabe que o visual fica, né? E vai dizer essa prática. Isso, Silvana, gostei. Você costuma ler em pé ou sentada? Então pode sentar nessa cadeira aqui, ó, ou senta na muretinha ali, onde você quiser. Olhe um pouquinho para a Silvana. É isso que Deus quer que a gente viva essa semana, com prazer, com alegria. Assente-se, Dona Helga, gostei. Assente-se, quede-se aos pés de Jesus, né? Quede-se, assente-se aos pés de Jesus e ouça os seus ensinamentos. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e responda com fé. Fala assim: é isso? Então eu vou viver. Seja simples. O diabo quer tirar a simplicidade do Evangelho. E em Coríntios está escrito, né? Temo que vocês se desviaram, que o diabo corrompeu a vossa mente, vocês se apartando, se afastando da simplicidade e pureza devidas a Cristo, né? Não complique, leia com fé. É isso, olha, ainda não entendi, mas leia, peça a Deus e Ele vai te dar o entendimento. Tá bom? Já gravaram? E os homens, agora vão pensar em quem, né? Tem duas mulheres aqui, mas tá bom, podem sentar. Peça a Deus, você e Deus agora, curva a sua cabeça, peça a Deus esse gosto renovado para essa nova semana. Pega a sua Bíblia essa semana, leia, risca, e você vai ter tempo para isso, não fique preocupado não, você vai ter tempo. Se é uma paixão, você vai encontrar tempo. Esse é o nosso problema, que a gente faz tudo menos aquilo que é prioridade, aquilo que é importante. Então, peça a Deus ajuda. talvez confesse até a sua correria com tantas coisas que te agitam, que nem Marta, ocupada com tanta coisa. E Jesus falou: Marta, Marta, talvez a gente precise ouvir. Patrick, Patrick. Jaque, Jaque. Newton, Newton. Lourdes, Lourdes. Senhor Deus, nós já experimentamos da Tua presença e sabemos o quanto ela é boa. E nós queremos, Deus, que essa Tua palavra, que esse poder de Deus, que essa fonte de revelação de Jesus Cristo habite no nosso coração. Senhor Deus, renova em nós o prazer pela Tua palavra. Como o salmista expressando, eu quero contemplar a Tua beleza, eu quero ter pelo menos um dia que vai valer mais do que mil, quero estar na Tua presença. Senhor Deus, nos dá esse gosto renovado e para te conhecer mais e para se relacionar mais contigo, Deus. Não de forma interesseira ou pensando em aquilo que nós precisamos no dia a dia, mas que seja apenas porque é a pessoa com a qual devemos nos relacionar, com a qual estaremos para todo sempre, dizendo como Pedro: Tu tens as palavras da vida eterna. E é disso que nós precisamos. Senhor Deus, perdoa-nos a nossa rapidez em ouvir a Tua voz. E Senhor Deus, nós queremos de forma sossegada, aquietada, ouvir a Tua voz. No silêncio, na solitude, ouvir a Tua voz e que seja renovador para cada um de nós durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém.